Meio-dia e três.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e três. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta segunda-feira, 10 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
As inscrições para o vestibular 2025 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, vão até o dia 7 de abril e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. No total, são 22.935 vagas destinadas a 432 polos em 373 municípios. São oferecidos 9 cursos gratuitos: Letras, Matemática, Pedagogia, Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação, Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais. A prova será no dia 18 de maio, 1 PM, e os locais oficiais serão divulgados no dia 9 de maio, a partir das 10 horas da manhã. O início das aulas está previsto para o final de julho. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio e ou com o término previsto até o período da matrícula.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A semana começa com o aumento da nebulosidade no estado de São Paulo e com chuvas isoladas em algumas regiões, devido à presença de uma frente fria que avança pelo litoral paulista. A partir da tarde, novas áreas de chuvas com trovoadas isoladas são previstas para o estado, assim como para Ribeirão Preto e região. As temperaturas máximas seguem altas e atingem, na tarde de hoje, 32 graus em Franca, 34 graus em Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra, e 35 graus em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 22 graus e 4 décimos às 7 horas da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 18 graus para Barretos, 19 para Franca, 20 graus para Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 21 para Ribeirão Preto. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
USP FM. Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é um acervo nacional dedicado à fitoterapia pública brasileira, que está sendo implantado no Museu Histórico Professor Carlos da Silva Lacaz, da Faculdade de Medicina da USP. O acervo reúne conhecimentos tradicionais e científicos sobre o uso de plantas medicinais no Sistema Único de Saúde, além de contribuir para a valorização e difusão dessas práticas terapêuticas. O acervo deve contribuir com novas leituras sobre a institucionalização da fitoterapia no Brasil, a partir da trajetória e da participação das pessoas que fazem parte dessa história. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler sobre os bugios do Cerrado, do campus da USP em Ribeirão Preto e a febre amarela. No final de dezembro de 2024 e início deste ano, foram noticiadas as mortes de diversos desses animais no campus. E exames realizados pelo Instituto Adolf Lutz identificaram a febre amarela como a causa das mortes. O surto acendeu um alerta entre as autoridades sanitárias, levando pesquisadores, gestores da Prefeitura do Campos e a Divisão da Vigilância em Saúde do município a intensificarem o monitoramento da situação. Até o momento, foram registradas cerca de 12 mortes de bugios.
USP FM.
Agora meio-dia e 8.
Acontece na USP.
E já está conosco a Vitória Gomes. Boa tarde, Vitória.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A roda de conversa feita pela Liga de Espiritualidade em Saúde e Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina, que seria neste último sábado, mudou de dia e será no próximo sábado, dia 15, das 10h30 da manhã ao meio-dia, no auditório da Biblioteca Sinhá Junqueira. O evento é gratuito, aberto ao público e sem necessidade de inscrição. Mais informações pelo Instagram, @lescp.usp. O Grupo de Estudos Rede Ciência, Arte, Educação e Sociedade do Instituto dos Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto promove na próxima quarta-feira o sarau da oficina Cândido Portinari, das 9 horas da manhã às 4 da tarde, no espaço de eventos do Instituto. As atividades visam discutir situações do cotidiano por meio de diferentes pontos de vista, manifestações artísticas e abordagens tecnológicas, com o objetivo de provocar nos estudantes reflexões que incentivem o pensamento crítico e criativo. O evento será exclusivamente presencial, com inscrições gratuitas que devem ser feitas por meio de um formulário, ribeirão.usp.br. E agora a repórter Ana Alice Candioto traz as informações de um curso da Faculdade de Odontologia sobre educação em saúde bucal.
A Faculdade de Odontologia oferece o curso sobre educação em saúde bucal para profissionais da educação básica que atuam na educação infantil. Para explicar um pouco mais sobre o curso, estou aqui com o coordenador, professor Francisco Vanderlei Garcia de Paula e Silva. Boa tarde, professor. Qual é o objetivo do curso?
O objetivo do curso é promover a educação em saúde bucal entre crianças, uma vez que os hábitos formados na infância perduram ao longo da vida. O curso busca divulgar conhecimento sobre práticas de higiene bucal e a importância da prevenção das doenças bucais, ao mesmo tempo em que capacita os profissionais da educação básica para que possam integrar esses temas em suas aulas.
Como vão funcionar as aulas?
As aulas do curso serão estruturadas de forma assíncrona, permitindo que os participantes acessem o conteúdo de acordo com a sua conveniência, dentro do período de duração do curso. A carga horária total estimada para a conclusão é de 10 horas. Durante o curso, os alunos terão acesso a videoaulas gravadas, que podem ser assistidas a qualquer momento, facilitando o aprendizado no ritmo individual de cada um. Além das videoaulas, serão disponibilizados textos para leitura complementar, vídeos educativos e exercícios práticos, que reforçarão os conhecimentos adquiridos.
Para qual público o curso é destinado?
O curso é destinado principalmente a professores da rede de educação básica, com foco específico no ensino infantil. Ao capacitar esses educadores e outros membros da escola, o curso busca equipá-los com conhecimentos e ferramentas para integrar a educação em saúde bucal em suas práticas diárias, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma consciência sobre a importância da higiene bucal e da prevenção de doenças bucais entre os alunos.
Os interessados devem se inscrever para participar?
Os interessados em participar do curso devem realizar a inscrição online, que estará disponível no sistema Apollo da Universidade de São Paulo, durante o período de 10 a 14 de março de 2025. É importante destacar que há um limite de vagas, sendo oferecidas 200 vagas nessa edição. Para mais informações sobre o funcionamento do sistema e o processo de inscrição, os interessados devem consultar o sistema Apollo.
Caso alguém tenha alguma dúvida, Tem algum telefone ou e-mail para contato?
Caso alguém tenha dúvidas ou precise de mais informações, pode entrar em contato através do telefone 16-3315-4113 ou enviar um e-mail para franciscogarcia@usp.br para esclarecer quaisquer questões relacionadas a esse curso.
Obrigada pelas informações, professor. Annalise Candioto, da Rádio USP de Ribeirão Preto.
Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Vitória Gomes. Agora é 12:13.
107,9.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Começou a série de encontros para definir o projeto do novo campus São José do Rio Preto, da UFSCar. As reuniões entre a população da cidade e a comunidade da UFSCar são o início do trabalho participativo de planejamento da implantação do novo campus. Eduardo Sotomayor tem mais informações.
Mais de 60 organizações foram identificadas no município de São José do Rio Preto a partir de um mapeamento prévio e convidadas para participar do processo de implantação do novo campus da UFSCar na cidade. A intenção é apresentar a UFSCar sua história, sua estrutura organizacional, assim como conhecer os principais problemas locais, identificar as necessidades do território, observar suas potencialidades e planejar como o ensino superior pode contribuir com a resolução destas questões e com o desenvolvimento da região, como explica o professor Danilo Giroldo, assessor especial da Reitoria da UFSCar e coordenador do Grupo de Trabalho de Planejamento da Implantação do Novo Campus.
Como identificar, né, o sentido desse campus lá em São José do Rio Preto, né? Porque é uma cidade polo, é uma cidade que concentra uma dinâmica econômica e social muito intensa. Portanto, é preciso pensar muito bem como a UFSCar chega nesse lugar, né? Ela precisa chegar se integrando e complementando um sistema que já é robusto. Então, a gente pensou em trabalhar com essa ideia de mapear as percepções dos diferentes segmentos sociais, né? Então, a gente poder fazer conversas específicas com todos os segmentos sociais, então, conversar com os movimentos sociais, com as organizações da sociedade civil, com executivo municipal, legislativo municipal, entidades empresariais, entidades educacionais, para compreender pelo prisma de cada um desses segmentos quais são os principais desafios dessa região e de que forma que a educação superior, não só com o ensino, mas com a pesquisa e com a extensão, podem fazer sentido ali.
A partir das informações sobre o perfil social, econômico e educacional da cidade, coletadas durante essas reuniões, serão apontados quais cursos e áreas podem contribuir com o município. A expectativa é que, a partir desses encontros, seja definida coletivamente a vocação do novo campus São José do Rio Preto da UFSCar. Todas as informações coletadas nesta primeira etapa vão subsidiar as reuniões com os centros acadêmicos e com as entidades representativas da UFSCar, a partir da segunda metade desse mês. Esses encontros terão o objetivo de identificar as percepções da comunidade acadêmica sobre as capacidades institucionais da universidade nesse processo de expansão, além das possíveis vocações do novo campus, como relata Danilo Giroldo.
A UFSCar também precisa conhecer Rio Preto ao pensar os cursos que podem ser desenvolvidos lá, né? Então a ideia depois é vir para todos os centros acadêmicos da UFSCar, apresentar todo o diagnóstico que já foi feito, né, da região de São José do Rio Preto, para que os diferentes centros acadêmicos, os diferentes campi, possam nos ajudar a pensar que cursos seriam esses, que vocação seriam essas, né, que projetos, que ações poderiam ocorrer naquele território para fazer sentido. Então a gente está bastante motivado para que pode fazer um trabalho que faça a diferença naquela região.
As informações levantadas no diálogo com as entidades de Rio Preto e com a comunidade acadêmica e também em audiências públicas que estão previstas para o mês de abril vão guiar a construção de um documento referência para a implantação do novo campus. Esse estudo será apreciado em maio pelo Conselho Universitário, o CONSUNE, órgão máximo de tomadas de decisão da UFSCar, que reúne representantes de estudantes e servidores. Toda a comunidade da UFSCar está convidada a contribuir com o processo de implantação do novo campus. Sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail assessoriaconsolidaçãoexpansão@ufscar.br. Repetindo, o endereço é assessoriaconsolidaçãoexpansão@ufscar.br. Se escreve tudo junto. Eduardo Sotomayor, da Rádio Fiscar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Agora meio-dia e 18.
A Rádio USP está presente em dois dos principais polos brasileiros. São Paulo, 93,7. Ribeirão Preto, 107,9. E em qualquer lugar do mundo em www.radio.usp.br.
107,9. 93,7.
Jornalismo. Rádio USP.
Zoológicos e aquários podem ser considerados espaços âmbigos situados em meio ao ecossistema da cidade e nas discussões ambientais. Na reportagem de Yasmin Teixeira, o professor José Luiz Catão, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, explica a importância desses espaços para a cidade e a biodiversidade.
Entre os debates de meio ambiente, zoológicos e aquários ocupam posições ligeiramente polêmicas. Conhecidos como espaços de biodiversidade, preservação e entretenimento, desempenham um papel muitas vezes questionado ou ignorado. José Luiz Catão Dias, professor de patologia comparada na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, explora os pormenores e funções destes espaços.
E os zoológicos e os aquários, ainda hoje, eles têm uma importância muito grande para a questão da conservação, pesquisa, educação ambiental com relação à sociedade que os frequenta. Eu diria até que para algumas espécies, para alguns grupos de animais, os aquários e os zoológicos, eles são a última fronteira. Na verdade, eles são a última opção.
De início, zoológicos e aquários eram espaços de experiências visuais. Entretanto, com o avanço do tempo e da discussão sobre vida ambiental e animal, eles assumiram um papel absolutamente diferente. E com essa mudança, eles tornaram-se benéficos não só aos animais, dependendo da instituição, mas para a sociedade também, como explicado pelo professor.
Uma ararinha azul mantida em cativeiro num zoológico, ela está contribuindo por meio da pesquisa, da educação ambiental, para a conservação da espécie como um todo. Então, esse eu acho que é um benefício indireto desses animais que são mantidos sob cuidados humanos em cativeiro. O benefício direto, e aí existem controvérsias, o benefício direto para aqueles que defendem a existência de zoológicos modernos, adequados, zoológicos que se preocupam com o bem-estar, com a qualidade, eu acho que o benefício direto é o fato dos animais receberem uma alimentação adequada, receberem um atendimento médico-veterinário adequado, receberem cuidados de manutenção adequados. É claro que isso depende da instituição.
Além disso, muitos recebem espécies antes ameaçadas de extinção ou pelo tráfico. Entretanto, de acordo com o professor, muitos desses estabelecimentos não recebem a devida importância pelos governantes.
Eu acho que na maioria das vezes as estruturas de poder, os governos municipais, estaduais, eles veem os zoológicos como mais uma unidade de despesa, sem grandes trunfos, o que eu acho que é um erro incrível, porque os zoológicos, eles têm potencial de agregar conhecimento, educação, pesquisa, lazer, conservação.
Eu conversei com José Luiz Catão Dias, professor de patologia comparada na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, sobre a importância de zoológicos e aquários. Yasmin Teixeira, Rádio USP São Paulo.
A população em favelas de Ribeirão Preto cresceu 68,4% entre 2010 e 2022. Esse número pode indicar um aumento na desigualdade do município. O repórter Gabriel Correa apura a situação.
O Censo 2022, divulgado no final do ano de 2024 pelo IBGE, diz que 23.781 pessoas moram em favelas em Ribeirão Preto, cerca de 3,4% dos 704 mil habitantes da cidade. O número pode parecer inexpressivo, mas revela uma situação preocupante. Em relação a 2010, houve um aumento de 68,4% da população que mora em favelas em Ribeirão Preto. Em 2010, a cidade tinha o 24º maior PIB do Brasil, sendo considerada uma das cidades mais ricas do país. Mas em 2022, Ribeirão Preto ainda figura entre as cidades mais ricas do país, ocupando a 29ª posição, segundo a pesquisa Produto Interno Bruto, PIB dos Municípios 2021, divulgada pelo IBGE. A professora Elaine Toldo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, explica por que, mesmo Ribeirão Preto, mantendo um alto padrão de desenvolvimento e de riqueza, apresenta um crescimento no número de favelas nessa grandeza.
Ribeirão Preto é uma cidade bastante desigual, né? Como o Brasil todo é, infelizmente. Tanto a cidade como o Brasil, né, tem uma renda média elevada, essa renda, de fato, está concentrada na mão de poucas pessoas. O dado mais ainda, a gente está olhando para o dado do censo demográfico de 2010, os microdados do censo de 22 ainda não estão disponíveis, mas só para a gente ter uma ideia, a renda per capita dos 10% mais ricos aqui em Ribeirão Preto era 15 vezes maior do que a dos 40% mais pobres. O Gini, né, o índice de Gini, que é uma medida que a gente usa, bastante utilizada para medir desigualdade de renda, aqui em Ribeirão Preto, em 2010, ele era de 0,54. O estado de São Paulo era 0,56 e Brasil 0,60. Ou seja, valores muito elevados, né? Lembrando que o índice de Gini vai de 0 até 1. Países como Noruega, Dinamarca, que são caracterizados por uma ótima, né, igualdade, né? Ou seja, uma baixa desigualdade de renda, o índice de Gini é na casa de 0,26, 0,27. Ou seja, bem diferente do nosso 0,54. Né? Nós temos o dobro. Uma desigualdade, de fato, bastante grande.
Esse grau de desigualdade foi determinado também pelo índice de Gini, uma ferramenta que mede a concentração de renda em uma determinada população. O índice varia de 0 a 1, sendo que valores mais próximos de 1 indicam maior desigualdade. Em Ribeirão Preto, em 2010, o último ano em que foi medido, o índice de Gini era de 0,54. Em São Paulo, 0,56 e no Brasil como um todo, 0,60. Para se ter uma noção, países mais desenvolvidos como a Noruega tinham 0,26 de índice na época. A professora aponta problemas na distribuição de renda e enfatiza a importância da educação para diminuir a desigualdade presente na cidade.
Uma das causas da grande desigualdade de renda está na desigualdade educacional. Hoje, a frequência escolar das crianças de 6 a 14 anos na nossa cidade é bastante elevada, mas os dados de aprendizagem estão deixando a desejar. O IDEB dos anos iniciais da rede pública de Ribeirão, em 2023, foi de 5,9, ocupando a posição 543 no ranking entre as cidades do estado de São Paulo. Lembra que no ranking de PIB, Ribeirão ocupava a 11ª posição. E em termos de educação, está ocupando, anos iniciais, né, do ensino fundamental, a posição de 543. Bem diferente, né? Então é preciso melhorar. Os dados de IDEB para os anos finais são parecidos, um pouquinho pior, mas parecidos. A IDEB de 4,7 ocupando a posição 564 no estado. Então é preciso melhorar. Com mais qualidade, as crianças vão conseguir quebrar esse círculo da pobreza e vão conseguir, mais à frente, diminuir essas desigualdades de renda tão grandes que existem na nossa sociedade. Investir na qualidade da educação parece ser uma coisa importante ainda para o nosso município. É uma porta importante para diminuir a desigualdade de renda.
Elaine explica por que a cidade está tão bem colocada entre os municípios mais ricos do Brasil.
O PIB de uma cidade, né, o Produto Interno Bruto, ele mede tudo aquilo que é produzido em termos de bens e serviços dentro da cidade. E Ribeirão Preto, sem dúvida, é uma cidade com grande potencial econômico, né? Aqui muita riqueza é gerada. E é isso que esse número do PIB está mostrando para a gente. Em termos de setores econômicos, o destaque aqui em Ribeirão fica para a indústria, ocupa o 19º lugar no estado, e serviços também, né? Ocupa o 8º lugar no estado, né? Serviços muito forte mesmo, principalmente saúde e educação, que são os destaques do município.
Entrevistei a professora Elaine Toldo Pazelo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, sobre o aumento do número de moradores de favelas em Ribeirão Preto. Gabriel Correa, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Curioso por Ciência desta semana traz os resultados de uma pesquisa que analisou em ratos como a deficiência de vitamina D pode influenciar a evolução da nefropatia diabética.
Curioso por Ciência.
Olá, eu sou o Eduardo Nazaré e este é mais um episódio do Curioso por Ciência. Hoje vamos falar sobre um tema que envolve diabetes e a saúde dos rins, a influência da vitamina D na nefropatia diabética. Como essa vitamina pode afetar a evolução da doença? Vamos descobrir? A nefropatia diabética é uma das principais complicações do diabetes tipo 1 e pode levar a danos graves nos rins. Sabemos que a vitamina D tem um papel importante no controle do metabolismo e da pressão arterial, mas seu impacto na progressão dessa doença ainda é pouco compreendido. Foi exatamente isso que pesquisadores investigaram em um estudo recente, analisando como a deficiência de vitamina D pode influenciar a evolução da nefropatia diabética em ratos. No experimento, os pesquisadores dividiram os animais em dois grupos, um recebendo uma dieta rica em vitamina D e outro com uma dieta deficiente nessa vitamina. Depois, induziram diabetes tipo 1 nos ratos e acompanharam sua evolução ao longo de 12 e 24 semanas. Os cientistas analisaram a função renal, marcadores de inflamação, angiogênese e alterações nas células renais com o objetivo de entender se a falta da vitamina D poderia acelerar os danos renais nos ratos diabéticos. Os resultados mostraram que os ratos com deficiência de vitamina D apresentaram danos renais mais graves, incluindo maior inflamação e alterações nas células do rim. A progressão da doença foi mais rápida nesse grupo, sugerindo que a vitamina D pode ter um papel protetor na nefropatia diabética. Esse achado é importante porque pode abrir caminho para novas abordagens terapêuticas, como o uso da suplementação de vitamina D para retardar a evolução da doença em pacientes com diabetes. Mas vale ressaltar que o estudo foi feito em ratos e ainda são necessárias mais pesquisas para avaliar o benefício clínico em humanos. Neste episódio, falamos sobre a tese de doutorado de Cláudia Silva Souza, defendida em 2023 no programa de pós-graduação em Fisiologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, sob orientação da professora Tesila Machado Coimbra. O título da pesquisa foi Influência da deficiência de vitamina D na evolução da nefropatia diabética. Gostou do episódio? Então continue acompanhando o Curioso por Ciência. Toda semana, trazemos pesquisas que ajudam a entender melhor a saúde e a ciência por trás dela. Até a próxima!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
Agora, 12:31. O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Na produção, Felipe Medeiros. Participação, Vitória Gomes. Na técnica, Luiz Fontana e Mário Broder. Coordenação, Gabriel Soares. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. E daqui a pouquinho está chegando por aqui o Express Cultura, onde você fica sabendo das principais dicas culturais de hoje para Ribeirão Preto. E também no Express Cultura você vai ficar por dentro de uma série de quadros que irão fazer, que estarão dentro do Express. Mas daqui a pouquinho, tá? Esse vai ser o nosso destaque de hoje.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.
107,9. Ribeirão Preto.